pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Celeiro AgroHub. Me chamo Alexandre Lindemeyer, faço parte do time do Celeiro, que é uma iniciativa do Tecnopuc, Unlab e Aceleradora Venture. Nós somos um hub que busca soluções para os desafios comuns do agronegócio, integrando produtores, fornecedores, cooperativas, startups, pesquisadores e investidores. Nosso propósito é gerar oportunidades e conexão para diferentes atores do agronegócio, impulsionando e apoiando o crescimento no Brasil. Hoje vamos abordar um tema que vem recebendo cada vez mais adeptos e notoriedade, que é a sustentabilidade e como ela se relaciona com o agronegócio. E para esse episódio, né, que é o nosso terceiro episódio, nós montamos um baita time formado pelos seguintes convidados. A Vanessa Spies, ela é fundadora da Rastra, consultora de negócios sustentáveis, líder de comunidade sustentável no Revolution Hub, que é um hub de inovação com foco em sustentabilidade, é formada em design de moda, especialista em moda sustentável, entusiasta de blockchain, IoT e inteligência artificial. Participante ativa de fóruns nacionais e mundiais que buscam resolver problemas globais da indústria e tem como propósito trazer a indústria em prol da sustentabilidade através de convergência de tecnologias. Guilherme Cunha Malafaia é pesquisador classe A da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa e agropecuária, nossa querida Embrapa, participa da chefia adjunta de pesquisa e desenvolvimento no grupo de pesquisa de sistemas de produção e possui graduação e pós-graduação em administração de empresas pela Universidade da Região da Campanha, mestrado em economia rural pela Universidade Federal de Viçosa e doutorado em agronegócio na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E por fim, o nosso coordenador do Celeiro AgroHub e professor da PUC, Luiz Humberto Vilvoc, que é engenheiro agrônomo, graduado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especialista em comércio exterior pela Unicinos, mestre em economia rural pela URGS, doutor em administração pela URGS e atualmente assessor da Superintendência de Inovação e Desenvolvimento do Tecnopuc, professor adjunto da Escola de Negócios e coordenador do nosso Celeiro AgroHub. Então, iniciando esse nosso bate-papo, eu trago a Vanessa, nossa convidada, já para fazer uma contextualização do momento atual da sustentabilidade, para que a gente possa depois adentrar um pouco nessa relação da sustentabilidade e da agricultura. Vanessa.
Olá, pessoal. Bom, primeiro queria agradecer pelo convite de estar aqui hoje falando sobre sustentabilidade. É um tema necessário, principalmente, né, para a gente evoluir a um bem comum. Mas para falar de sustentabilidade, eu acho importante a gente trazer o conceito do que é sustentabilidade, né? Para todo mundo conseguir compreender, né, de fato, o que significa estar falando sobre sustentabilidade. Nada mais é do que o que nós somos capazes de suprir as necessidades das nossas gerações atuais sem comprometer as gerações futuras. Então, sustentabilidade é olhar para o presente, preservar o presente e também olhar para o futuro para que ele possa existir, né? Então, através desse conceito amplo, a gente trabalha com alguns pilares, né, dentro da sustentabilidade. É o pilar social, o pilar ambiental, o pilar econômico e cultural. Dentro desses pilares, a gente tem uma diversidade enorme de ações, né? E falando do agro, eu acho que a gente já pode trazer para essa reflexão, né, e esse papo aqui, um desafio enorme, que é como a gente coloca alimento na mesa de bilhões de pessoas que estão aí no mundo, né, de forma menos impactante ao meio ambiente, né, e respeitando toda a diversidade que é preciso nesse processo, né, dentro do cultivo da agroindústria. Então, acho que temos bastante assunto para falar, né, em termos desse tema. Eu, particularmente, sou entusiasta bastante da convergência entre tecnologia e sustentabilidade para todas as áreas que envolvem esses temas, né? E vamos lá, eu acho que vai ser um papo muito legal.
Legal. Guilherme, traz também um pouco da vivência, né, da Embrapa aí, de todos os anseios que a Embrapa tem realizado como uma empresa de pesquisa, fazendo essa relação com a sustentabilidade, seria muito importante a gente ter esse teu depoimento.
Legal. Primeiramente, é um prazer enorme poder estar conversando aí com feras aí, a Vanessa, o Vilvoc, grande amigo, e debater um tema tão importante, né, que é a sustentabilidade, principalmente tudo que se refere aí à agricultura, ao agronegócio, que é o motor da nossa economia e que somos plenamente dependentes, né, da agricultura e do agronegócio no Brasil. E temos aí o potencial, a capacidade de ser o grande fornecedor de alimentos para o mundo, né? Hoje temos aí uma população mundial atual em torno de 7 bilhões de pessoas, nós estimamos aí que até 2050 temos em torno de 9 bilhões e meio de pessoas no globo. Isso nos remete a um enorme desafio, né, de produção agrícola. Vamos ter que crescer aí globalmente em torno de 70%. E nos países desenvolvidos nós vamos precisar dobrar a nossa produção. Então, a gente pensa num crescimento populacional cada vez maior, uma expectativa de vida cada vez maior da população, né, de um poder de compra cada vez maior da população, de uma migração cada vez maior do meio rural para a cidade, cada vez menos pessoas no campo, tendo que ser cada vez mais eficiente no seu processo de produção. E isso demanda uma gestão super eficiente de recursos básicos, elementares, como água, como energia, como alimentos, como fibras, né? E aí temos as mudanças climáticas que vão ser o grande limitante dessa produção. E aí a ciência tem um papel cada vez mais crucial dentro desse processo para que possamos desenvolver tecnologias cada vez mais sustentáveis que possam nos permitir gerar o principal condicionante da sustentabilidade, no caso do agro, que é o efeito Copaterra. Ou seja, cada vez, através da inovação tecnológica, eu consegui produzir mais e menos área, abrindo terras aí para outras atividades. Pegar especificamente o exemplo da pecuária de corte, que é onde eu atuo mais diretamente, se nós pegarmos de 1950 até 2007, com base de dados nas séries históricas do IBGE, através da tecnologia, nós conseguimos poupar 603 milhões de hectares, liberadas terras para outros tipos de atividade, como grãos, como fibras, né? E isso gera aí um impacto socioambiental, econômico, socioambiental enorme para a atividade. Esse é apenas um pequeno exemplo, né, do quanto nós tivemos aí a contribuição da ciência nessa trajetória aí dos últimos 50 anos da agricultura brasileira, né? Mas já imaginando o futuro, né, um futuro cada vez mais bite e bio, né, biológico, biotecnológico, bioinsumos e o bite, o digital, né, fazendo essa interface aí, proporcionando então esses grandes avanços que nós vamos ter. Acho que uma fala inicial seria essa aí, Alexandre.
Perfeito, perfeito. Aí, viu, Vok? Eu te trago para o tema pelo seguinte, né? O Tecnopuc aí tem mais de 20 anos, né? Cerca de 20 anos de atuação, e a sustentabilidade, assim como o próprio agronegócio, sempre nortearam as ações, né, do parque. Então, o parque ele tem mais aí de 7.500 colaboradores, tem laboratórios, né, tem institutos de pesquisa, tem laboratórios de criatividade. Então, viu, Vok, é bom nós termos também a visão do Tecnopuc, né, e do Celeiro AgroHub de uma forma geral sobre o tema, né, da sustentabilidade.
Não, legal, Alexandre. Prazer também estar aqui com vocês, né, Vanessa, Guilherme, um amigo de longa data aqui. Sem dúvida, esse é um tema mais do que necessário ser debatido e ser desmistificado. Eu acho que nós estamos aí com não só o impacto objetivo das transformações climáticas, né, das preocupações que a sociedade mundial hoje tem da permanência da humanidade e dos ecossistemas aí nos próximos anos. A gente está vendo aí mudanças significativas, né, que são proporcionadas pela intervenção do homem, fundamentalmente, né? A gente vê também esse aumento de consciência das pessoas, né, e que levam, consequentemente, a orientações das empresas, dos negócios, né, no sentido de uma maior atenção à questão de sustentabilidade ambiental, também social, né, e econômica, né? Não tem como dissociar. Eu acho que essa é uma outra questão importante. Não há sustentabilidade ambiental se não houver sustentabilidade econômica e social. Quer dizer, o homem, ele precisa sobreviver, Se ele não encontrar uma forma de sobreviver, ele vai ser um sujeito predador da natureza, né? Então, isso faz parte da nossa natureza de sobrevivência, né? Todos os seres vivos extraem algo da natureza, né? Até as plantas extraem nutrientes do solo, os insetos extraem nutrientes dos seus alimentos, e nós não somos diferentes. Nós precisamos extrair da natureza a nossa subsistência. Então é uma falácia dizer que, bom, vamos deixar todo o planeta com seus biomas intactos e vamos viver de ar, né, e de sol. Nós não somos uma célula fotovoltaica. Né? O homem precisa de proteína, precisa de lipídios, glicídios, aminoácidos, né, e todo um conjunto de nutrientes que só são obtidos através da extração do que a natureza nos oferece. Mas aí é o que a Vanessa e o Guilherme trazem, né, que é um conceito que a gente vem trabalhando forte, que a gente pode fazer isso de uma forma mais, digamos assim, profissional e mais competente, né? Na medida que a gente pode aumentar o nível de produtividade, com isso deixar muitas áreas ao seu destino natural, né? Ao seu destino natural, inclusive, eu acho que é um tema muito interessante que talvez o Guilherme traga, a própria recuperação de áreas degradadas. Né? A gente vai olhar, Alexandre e demais aqui que estão nos escutando, o fenômeno mais perceptível da degradação que a agricultura proporciona para a gente poder ter os alimentos necessários a uma vida urbana. Mais de 70% hoje da população vive nas cidades e acham que leite nasce em caixinha, né? E que óleo de soja nasce dentro de garrafa PET. Né? Não, ela vem lá do campo, mas a gente percebe que um manejo não adequado das áreas de produção são apresentadas na coloração dos nossos recursos hídricos. Né? Quanto mais barrenta for o rio que estiver nos banhando, isso significa que esse solo está mais desprotegido e que, frente a algum tipo de chuva mais intensa, esse solo é lixiviado. O que é a lixiviação? Ele é, né, escorregado até os leitos dos rios e provocam aquele lodaçal, né, que a gente vê, e isso é um indicador de que a gente está fazendo, ou melhor dizendo, a gente não está fazendo uma boa prática de conservação, né, e de preservação das áreas que já são produtivas. Então, é importante coadunar a necessidade dessa percepção de um maior apelo visando a sustentabilidade, mas entender que o ser humano produtor lá de alimentos, sejam eles de fibras, de grãos ou mesmo de proteína animal, de animais, né, ele precisa buscar na natureza os insumos necessários para que eles possam depois entregar isso para uma boa empresa de laticínios que vai transformar isso em iogurte, queijo e derivados, um bom moinho de trigo que vai nos entregar pão, pizza e massa, né? Um bom frigorífico que vai nos entregar depois um bom churrasco para celebrar com a família no fim de semana. Essa cadeia, ela tem que ser entendida, e a sociedade urbana, vou pegar aqui a Vanessa como exemplo, uma profissional ligada à moda, tem que entender que a blusa que usa, que o desfile bacana, né, que aquele modelo está circulando lá e vendendo uma marca bacana, um design bacana, é porque tem alguém que está semeando uma semente de algodão ou de linho, né? Ou mesmo de gado, como se tiver alguma coisa em couro, né? Os sapatos, por exemplo, né? Alguém está fazendo essa tarefa dentro do meio rural. Isso tudo está interligado. E aí o conceito ele é mais complexo e necessita desse diálogo mais amplo em todos os componentes da sociedade.
Perfeito. Trazendo até esse gancho do professor Vilvoc, existem alguns caminhos que a sustentabilidade e o agronegócio percorrem. Em alguns momentos eles se cruzam, mas o que eu trago para a discussão conosco é aonde eles se encontram. Será que eles se entrelaçam muito mais do que a gente imagina, Guilherme?
Ó, sem dúvida nenhuma, porque o conceito de agricultura ele evoluiu ao longo do tempo, né, Alexandre? E vai continuar evoluindo, né? Hoje nós estamos presenciando aí a onda da bioeconomia, né? Nós tivemos aí, praticamente dá para nós caracterizarmos aí três grandes ondas de desenvolvimento da agricultura brasileira. A primeira ali, da década de, que vai da década de 60 até 90, que era a Revolução Verde, a monocultura, o monodisciplinar, as commodities, insumos sintéticos, pesquisas adaptativas, né? A gente muda para uma segunda onda que pega ali do final dos anos 90 até a atualidade hoje, que são a predominância aí dos sistemas integrados, né? A intensificação, sistemas multidisciplinares, o foco em alimento, em eficiência, a pesquisa dentro de uma visão sistêmica, né? Então veja que já houve uma evolução lá da Revolução Verde para os sistemas integrados, né? E aí, se nós imaginarmos aí para as próximas décadas, né, nós vamos evoluir para uma agricultura de base biológica, muito forte, com predominância de sistemas complexos, uma abordagem transdisciplinar. Eu não vou conseguir resolver problemas apenas com uma única área do conhecimento, eu vou ter que estar dialogando multi-áreas, né? Uma multifuncionalidade da agricultura. A agricultura não vai ser mais somente caracterizada pela produção de proteína animal, ou fibra, ou alimento. Não, eu vou ter uma multifuncionalidade, eu vou ter a paisagem, eu vou ter, né, o pagamento por serviços ambientais, eu vou ter uma outra concepção do que é um negócio rural, né? E, basicamente, aí entrando a questão dos insumos biológicos, né, que vamos fazer parte aí do dia a dia dos negócios da agricultura, né? E isso gera um desafio muito grande. A pesquisa, né, ela vai ser cada vez mais de um caráter complexo. Então, a gente sai lá da Revolução Verde de uma pesquisa adaptativa, a gente passa pelos sistemas integrados atuais por uma pesquisa sistêmica e a gente evolui para uma pesquisa altamente complexa. Cada vez mais vai ser dependente de investimentos, né? A única saída da gente poder evoluir é através do conhecimento.
É bom a gente pegar a visão, digamos assim, do outro lado, que não é no outro lado, porque se a gente já concordou aqui, né, Guilherme, que tem esse entrelaçamento, né, dessas duas áreas, Vanessa, da parte da sustentabilidade, além desses insumos biológicos, como o Guilherme mencionou, tem uma série de outras ações aí que podem contribuir para a agricultura e junto nessa integração em que a gente vai cada vez mais evoluindo aí ao longo dos tempos, né?
Com certeza. Eu vou trazer alguns conceitos aqui que eu acho bacana também e algumas iniciativas que vêm acontecendo, né? Eu acho que uma das primeiras delas é falar da agricultura regenerativa, né? O quanto a agricultura ela pode ser inteligente e trazer também riqueza de nutrientes para o solo, né? Não só a gente trabalhar um cultivo que é diverso, né? Mas também trazer a regeneração do solo, que hoje é um ponto em que a agricultura em massa, né, em larga escala, ela já vem olhando de outra forma, né, para a questão do solo, que é de fato da onde a gente tira e extrai os nossos recursos, né? Então é muito importante a gente olhar para a agricultura regenerativa, e daí eu trago a agricultura sintrópica, né, que nada mais é que a agricultura agroflorestal, que traz conceitos da floresta, né, da inteligência da floresta, dos estratos alto, baixo, médio, para compor uma convergência de cultivos e diferentes formas, né, onde a gente consegue trabalhar de forma mais eficiente, né, e ao mesmo tempo um cultivo extremamente elaborado, né, e técnico. Temos a agricultura familiar no meio disso tudo também, né, que é um ponto importante da gente falar, que a agricultura familiar orgânica no Brasil é uma agricultura que tem se desenvolvido bastante, né? Inclusive aqui em Porto Alegre, onde eu falo, a gente tem a maior feira da América Latina de alimentos orgânicos, né? Então, e muito de produtores de agricultura familiar, né, baseada no sustento do núcleo familiar ali, dos pequenos cultivos, né, dos pequenos e médios cultivos. Também eu acho legal falar e trazer em convergência a tecnologia, né, que é a agricultura de precisão. Então, a agricultura de precisão, a gente consegue otimizar recursos, né, então o que antes uma máquina saía pulverizando todo um cultivo e toda uma plantação, hoje eu consigo, através de um drone, ir pontualmente em um lugar e fazer essa inserção do agrotóxico, essa inserção de um químico, né, mais otimizado. Assim, né, gerando menos recursos químicos, né, para os alimentos e mais inteligência para onde precisa ser atuante essas ações. Então, tem até a startup que é a MHR AirTech, que é uma startup que também trabalha com drones, né, para essa agricultura de precisão. E daí a gente fala em agricultura de precisão, análise preditiva de questões climáticas, né? Nós temos diversos meios de atuação hoje, onde a gente tem a tecnologia a nosso favor para nos ajudar a otimizar os recursos necessários para a gente ter maior produção, porque a gente precisa alimentar todo esse povo que está aí na Terra, né? E, ao mesmo tempo, trazer para o meio ambiente, trazer para a biodiversidade maior riqueza em termos de recursos, né? Porque não adianta a gente extrair sem olhar para o que a gente está deixando, né, para trás ali, o quanto de qualidade a gente está deixando esse solo, o quanto que a gente está também manejando de forma correta tudo isso, né? Tem a agricultura de baixo carbono, né? Eu acho que, trazendo agora para a moda um pouquinho, eu acho bem legal. Saiu um relatório esses dias da Vert, que é uma marca que produz aqui no Brasil, é uma marca de calçados que também já trabalha com o mercado externo. E eles conseguiram fazer um comparativo do cultivo do Pampa versus do Pampa Gaúcho, né? Que é o solo onde o boi, aqui no Rio Grande do Sul, ele tem a pastagem, né? E o cultivo de outros biomas, e qual a diferença do impacto de carbono, do impacto da emissão de um cultivo aqui das nossas regiões do bioma do Pampa comparado aos outros biomas. Então, a diferença foi enorme. Então, a gente consegue até entender em quais zonas, né, a gente trabalha a questões ambientais, né, no meio do caminho. Então, foi bem legal assim, o estudo deles mostrando que, de fato, se o boi, que com a pastagem do Pampa, ele acaba tendo menos impacto em emissão de carbono no couro, né, do que o impacto do couro tradicional de outros biomas.
Aliás, pegando esse gancho, Vanessa, o professor Vilvoca esteve num congresso, né, professora, alguns dias atrás, em Florianópolis, e se trouxe muito esse tema da pegada de carbono e de quanto o carbono na agricultura pode sofrer aí algumas melhorias, principalmente com o avanço da tecnologia, né, professor?
Na verdade, esse é um tema bem interessante, que agora que nós vamos estar mais atentos a isso, porque a gente está aqui falando com uma comunidade muito atenta a novos negócios e novas oportunidades. E o Brasil, de modo geral, vai se dar conta que, por exemplo, grandes empresas mundiais de todas as áreas, elas vão ter que provar para os seus stakeholders, né, para os seus investidores, os seus sócios, que elas estão gerando impactos cada vez decrescentes, impactos ambientais cada vez mais decrescentes. E isso se faz ou através de iniciativas próprias, com atividades, né, que possam recuperar áreas de recuperação de florestas e tal, que a própria empresa faz, ou então a necessidade de comprar créditos de carbono. Isso é uma coisa que já vem lá do protocolo de Quioto, mas que vem agora com muito mais força diante desse aumento expressivo de percepção dos danos que o homem está fazendo pelas transformações ambientais que a gente está verificando, né? Isso não é mais uma preocupação de meia dúzia de países mais bem-aventurados, mais conscientes, mais bem formados do ponto de vista de conhecimento. Isso já é uma percepção, né, na África, na Ásia, no Oriente Médio, de que há necessidade, sim, de todo mundo estar trabalhando de forma colaborativamente. E estamos aí com o próximo encontro em Glasgow, discutindo essa agenda necessária ambientalmente. Isso vai gerar, Alexandre, a questão de que o produtor ou aquele detentor de uma determinada área pode, inclusive, oferir tanto recurso na venda da sua produção, como também o pagamento pelos serviços de prestação ambiental que ele faz. Existe, né, e eu acho que o Guilherme pode trazer, e esse é o centro de estudo do Guilherme lá na Embrapa, toda uma legislação que nós chamamos de Código Florestal, né, de determinados biomas, né, aqui, mais no centro-oeste, no norte, nós temos por lei a necessidade de preservar determinadas áreas de forma nativa, e isso era entendido pela área rural como um ônus, né? Tipo assim, eu tenho uma área que eu não posso, por lei, eu posso ser autuado pelo IBAMA, por exemplo, porque estou abrindo uma nova frente de produção. O produtor, né, tradicional via como uma penalização, né, meio incoerente. Eu estou querendo trabalhar mais e o governo não me deixa. Né? Eu quero produzir mais alimentos e o governo não me deixa. E com o advento desses mercados, né, chamados aí que a Vanessa trouxe da agricultura de baixo carbono, esse produtor começa a ganhar dinheiro para não trabalhar. E isso é o sonho de consumo de qualquer um, né? Eu vou ganhar a mesada de alguém que, cujo meu trabalho é preservar. Não quer dizer que eu vou deitar na rede e ficar tomando chimarrão ou contemplando a natureza, não. Eu vou ter que cuidar daquele bioma para que ele se mantenha naquela biodiversidade catalogada pelos organismos aí nacionais e internacionais de controle, seja por satélite, seja por drone, seja por patrulhas, né, em que ocorre no país. Isso, para mim, é uma nova oportunidade gigantesca que nós nem temos ideia do quanto de milhares de dólares que vão entrar no Brasil para que a gente possa fazer esse serviço. E eu acredito que aí a inversão de lógica passa a ser interessante. Até gostaria, o Guilherme, né, tá lá na fronteira, sobretudo dentro do Mato Grosso. Vou dar uma de Alexandre aqui, de jornalista, viu, Alex? Guilherme, eu queria ver, por exemplo, toda essa celeuma que nós tivemos, particularmente no ano passado, com essas queimas que foram notícias, né, alardeadas por artistas de Hollywood. Nós estávamos matando o nosso Pantanal, né, onde tem a grande pecuária de corte, diga-se de passagem, né, instalada no Centro-Oeste. Como é que tu vês essa perspectiva e como é que os setores empresariais, os produtores dessas grandes áreas estão já percebendo esse grau de oportunidade de negócios com recursos vindos de fora? Não é recurso brasileiro, é dólar, é verdinha caindo no bolso desses produtores.
E fazendo um complemento, um parênteses, Guilherme, acho que pegando esse gancho também, dentro dessa pergunta do professor Vilvoc, o que é mito e o que é verdade, né, em todo esse contexto que a gente vem vivendo no Brasil, um ambiente bem narrativo, de narrativas, um ambiente bem político e acirrado nos últimos tempos. Né? Então, é legal também pegar a percepção da Embrapa sobre esse tema, concluindo, né, também o questionamento aí do Vilvoc.
Bom, pessoal, primeiramente, o pecuarista, ele é um ser racional, ele é um agente econômico, né? O agricultor, enfim, ele dificilmente ele iria estar jogando contra o seu patrimônio, né? Ser acusado de estar fazendo queimadas ilegais, enfim, desmatamentos. Nós sabemos que todo esse processo de manutenção de florestas, todo esse processo de manejo de pastagens, manejo de solo, isso são condições básicas para o desenvolvimento de uma atividade econômica. Na medida que o pecuarista vai colocar fogo no campo, na medida que o pecuarista vai começar a fazer desmatamento à revelia em áreas que são proibidas, né, e também vamos separar isso, o que é proibido e o que não é proibido, né, ele está jogando contra. Né, eu começar a desmatar a Amazônia, né, a Amazônia é o que vai fazer vir toda a chuva para cá, para poder a gente desenvolver todo o nosso processo produtivo. O doutor sabe disso. Né, eles são orientados, conhecimento está aí disponível, né, mostrando, né, o que é prejudicial. Então, assim, um pouco de cada coisa do que o Vivoc perguntou e do que tu perguntaste também, deixando a questão de mito e verdade. Logicamente que existem as formas equivocadas, lógico, mas a gente não pode generalizar um setor pelo erro, pela forma de uma minoria trabalhar. Né? Então, acho que isso é uma coisa que tem que ficar bem pontuada. Não é essa a realidade da nossa agropecuária brasileira. Muito pelo contrário. Né? Sou uma agropecuária que evoluiu enormemente aí nas últimas décadas. Né? O Brasil saiu lá na década de 80, 70, 80, de uma situação onde ela importava alimentos, né? Nós éramos completamente dependentes da importação. Lembra, Vilvoc, que até tivemos suspeita na época lá de 80 de carne contaminada de Chernobyl, leite, imagina, né? E a gente conseguiu fazer toda essa transformação na agricultura de uma forma muito sadia, de uma forma, né, com tecnologia, com conhecimento, com ciência, né? Foi a ciência que foi capaz de fazer essa transformação toda que nós tivemos, né? E o produtor, e o pecuarista, o agricultor, ele foi o principal protagonista dentro desse processo. A própria história, né, mostra que a forma como nós evoluímos e como nós chegamos. Somente a pecuária, o exemplo que eu dei para vocês de 603 milhões de hectares, se nós mantivéssemos os mesmos padrões de produção de 1950, nós teríamos que ter hoje mais 600 milhões de hectares de área de pastagem para pecuária, que foram liberadas para as outras áreas. A gente conseguiu isso baseado em quê? Baseado em ciência e baseado no empreendedorismo, né, dos nossos pecuaristas, agricultores, que acreditaram, né, na ciência, nas tecnologias que hoje estão aí. Então, de novo, o agricultor, ele é um agente econômico e ele vai pensar, né, bom, na melhor forma que ele consiga gerenciar os seus recursos para obter o máximo de produtividade. E aí a tecnologia, ela está ali, ela vem acompanhando essa evolução toda.
Guilherme, só desculpe te interromper, mas essa consciência agora desses novos ativos que o mundo está gerando aí de crédito, né? Porque se já se falava isso há muito tempo, desde o protocolo de Quioto, né? Depois da Rio 92 e tal, esse negócio vem crescendo. É, isso já chegou no campo? As pessoas já estão começando a fazer a sua contabilidade econômico
e ambiental? Sem dúvida nenhuma. Eu estava puxando uma linha de raciocínio justamente para chegar aí, né? Que hoje nós já vemos várias iniciativas. E aí eu acredito muito na questão da iniciativa privada, do próprio mercado estimular essas ações cada vez mais de baixas emissões. Né? Hoje nós temos aí a Embrapa tem todo um portfólio, uma plataforma de tecnologias de baixo carbono. O carbono é a grande commodity da vez. Né? Só que muitos agricultores ficam muitas vezes restritos a poder investir no seu sistema de produção, de intensificar o sistema de produção, porque não tem o capital disponível para isso, né? E muitas vezes esse mercado de carbono ainda é um mercado que está por acontecer aqui no Brasil. Mas é uma coisa que eu sempre busco enfatizar, pessoal, é o seguinte, que o crédito de carbono, ele virá, logicamente, sem dúvida nenhuma, principalmente após agora a COP26. Acho que esse mercado, cada vez mais, ele vai ser consolidado. Né? Mas esse, a gente poderia dizer assim, é um ganho secundário para o pecuarista, porque o ganho principal dele é nas boas práticas, na aplicação das boas práticas dentro do seu negócio, na intensificação dos seus sistemas de produção, que, consequentemente, vai levar a sistemas cada vez mais descarbonizante, digamos assim. E, logicamente, no momento que você tiver um marco legal para tudo isso, né, um mercado consolidado para essa remuneração de crédito de carbono, cada vez mais vai gerar incentivos para que novos pecuaristas, agricultores entrem nesse mercado. Só que, assim, né, produtor que está no vermelho, dificilmente ele pensa no verde. Esse que é um dos grandes problemas nossos, pelo menos que eu entendo. Tá? O conceito de sustentabilidade, como já foi falado, ele é econômico, social e ambiental. A gente está dando muito foco na questão ambiental, mas a gente tem um grande contingente de produtores rurais que estão fadados a saírem da atividade nos próximos 20 anos. Na pecuária de corte, segundo o estudo que nós fizemos, nos próximos 20 anos, quase 50%. Em torno de 50% dos pecuaristas devem sair da atividade por questões de incapacidade de poder atender a padrões de biosseguridade, de escalas de produção e também de atratividade do negócio. Então, assim, o produtor está consciente? Sim, o produtor está consciente que precisa cada vez mais implementar boas práticas e novas tecnologias que gerem efeito copa-terra e que descarbonizem seus sistemas de produção. Só que muitos se veem numa situação de incapacidade de poder entrar nesse jogo. E, consequentemente, quem não entrar nesse jogo tende a sair desse negócio aí nas próximas décadas.
Perfeito. A Vanessa tem um histórico aí também, né, de conhecimento de crédito de carbono. Claro que foi muito bom pegar o ponto de vista de como a agricultura, o produtor está lidando, que não chega a ser uma novidade, mas que está mais em evidência, né, nos últimos tempos, né, Vanessa? Mas eu acredito que as empresas, a indústria, o mercado afora, a agricultura, tem buscado muito essas iniciativas de crédito carbono, talvez também por não ter essa capacidade aí que o produtor tem, né, de fazer esse remanejo e essa sistematização internamente, né, nas suas áreas, não é, Vanessa?
Com certeza, assim, eu acho que é muito legal que o Guilherme trouxe. Eu acho que é legal também trazer o ponto de evolução da sustentabilidade, né, ao longo dos últimos tempos que vem acontecendo. Tem o famoso ESG, que está todo mundo agora, né, Está em alta esse termo, mas o que, que é esse termo? Por onde ele surgiu, né? É importante ter esse conceito, de fato, esse termo atualizado, para a gente entender onde é que essa curva de tendência ela parou, né? Então, o ESG veio muito por conta do mercado financeiro, né? Onde os investidores falaram, não, gente, eu não vou só mensurar mais capital financeiro, eu vou começar a olhar também para iniciativas que trazem impacto social, cultural, econômico, né? Então, o impacto de sustentabilidade nesse processo. Então, o dinheiro começou a olhar para a sustentabilidade de forma mais assertiva para falar, ó, você que não é sustentável, você precisa olhar para isso, pois nós, mercado financeiro, vamos começar a mensurar isso de uma forma mais estratégica, né? E qual foi esse movimento? O que surgiu com esse movimento, né? Surgiu as empresas buscando, de fato, recursos, né, para poder se adequar a esse novo posicionamento do mercado financeiro, que antes sustentabilidade vinha muito do meio corporativo, de uma sustentabilidade até, eu digo que filantrópica, mas sustentabilidade não é filantropia, não é isso, né? É muito pelo contrário, é fazer a roda girar para o caminho certo, né, e não para o caminho errado. Então, assim, dentro desse contexto, né, em que nós estamos vivendo, a sociedade também caminha para esse ponto, né? Então, o aumento e a procura por alimentos com menos orgânicos, alimentos com menos impacto, né? E principalmente artigos, né? Não só os alimentos, mas o consumidor começou agora a querer mais informação. O consumidor, ele tá mais atento, né, a produtos, aonde vem, se tem certificado, da onde essa consciência por trás, né? Ela é muito importante e ela chegou junto com esse movimento. Então, eu acredito que para um futuro próspero, os consumidores cada vez vão virar mais, eu chamo de investidores e não consumidores, né? Porque o investidor, ele aporta no dinheiro naquilo que ele acredita, né? E naquilo que ele vê valor. Então, nós estamos caminhando para uma sociedade com mais investidores do que consumidores. E isso faz toda a indústria prosperar para um caminho também de sustentabilidade. Então, eu acredito que esse é o futuro sustentável que a gente almeja, né, em qualquer indústria, seja no agronegócio, seja na indústria da moda, seja em qualquer indústria, né, em que a gente esteja falando. É caminhar para um caminho de prosperidade e abundância.
É. Só para pegar um gancho aqui da Vanessa e do Guilherme, já te passo, Guilherme, que também foi comentado no Congresso Brasileiro de Agronomia na semana passada em Florianópolis. Me chamou muita atenção as empresas financeiras e de crédito e de seguro também vão olhar, né, o preço cobrado, tanto para acesso a crédito, ou seja, você tem que mostrar que você tem aí as melhores práticas para poder conceder crédito, né, para que é o famoso crédito para a gente fazer a lavoura, para fazer a atividade do ano, né, que antes era o governo que emprestava e o governo cada vez vai diminuindo a alocação de recursos para a produção e ela fica cada vez mais privada, corroborando isso que a Vanessa falou. Então, todos os bancos vão começar a, dentro do exame do seu rating de risco, a examinar o tipo de formação de lavoura e não o dinheiro em função do patrimônio que ele tem. Isso é um dado bem interessante e que tem que chamar muita atenção. Mas o que mais me chamou a atenção, que é extremamente importante para quem é da área da agricultura, que é a questão do seguro agrícola, que é, né, há uma grande estiagem ou alguma intempérie, né, o produtor que investiu lá milhões, né, muitas sacas por hectare para fazer a formação da sua lavoura, de repente pode perder tudo e aí não tem nem dinheiro para pagar um investimento ou um empréstimo que ele tomou para fazer a sua lavoura. Pois bem, para isso tem o seguro. Por isso eu pago para alguém assumir esse meu risco, pedindo as melhores práticas de conservação e sustentabilidade para diminuir o prêmio que vai desonerar ao produtor. Isso, Guilherme, aí eu te passo o gancho que tu querias falar, isso vai acelerar, Guilherme, pode anotar isso, a exclusão de milhares de produtores que já estão no vermelho e que vão agora não ter nem acesso a crédito e nem a seguro. Ou seja, vai haver uma depuração muito grande de profissionalização daqueles que conseguiram entender essa lógica, estão com liquidez, digamos assim, e que já estão adotando as melhores práticas. Se, por um lado, isso pode gerar um problema seríssimo social, né, dessa evasão acelerada ainda mais do chamado êxito rural, né, Por outro lado, do ponto de vista ambiental, talvez seja uma oportunidade de ainda mais acelerar um processo de conscientização desse agente econômico que está no meio rural. Não sei se esse raciocínio para ti vale, Guilherme, se vai na tua linha.
Faz sentido, sim, faz sentido, sim. Quem não se profissionalizar, quem não buscar o aperfeiçoamento em gestão, quem não buscar a utilização das boas práticas dentro do processo de produção e, principalmente, ter como atestar tudo aquilo que executa dentro do seu sistema produtivo, ele vai estar alijado no mercado. Sem dúvida nenhuma, Vivor. E eu já puxo o gancho aí, quando eu falei a questão do atestado, comprovar aquilo que dá transparência para aquilo que faz, né? Então, também já me pegando um pouco que a Vanessa estava falando, da exigência do consumidor, da imposição de um consumidor cada vez mais consciente, cada vez mais exigente por essas boas práticas, né? Aí a gente já puxa todo aquele conceito de cadeia de valor, né? E a gente insere o conceito de avaliação de ciclo de vida, né? De passando por todas as etapas da cadeia de produção, desde o desenvolvimento de indicadores de sustentabilidade para questões de rastreabilidade e versatilidade, diagnóstico de ponta a ponta, identificação de pontos de melhorias. Enfim, a gente sai de uma lógica de agregar valor via marca, via selo, para uma lógica de modelos de MRV, que são mensuráveis, reportáveis e verificáveis. Né? Então, isso cada vez mais o mercado, principalmente o mercado financeiro, vai estar cobrando e vai estar exigindo. As cadeias de produção, elas vão ter que ter os seus indicadores de sustentabilidade. E você vai ser remunerado pelaqueles indicadores de sustentabilidade que você apresentar. Eu acho que essa seria a contribuição que eu gostaria de fazer. O fortalecimento do conceito de avaliação de ciclo de vida e o fortalecimento do conceito de modelo de MRV, mensuráveis, reportáveis e verificáveis.
E a quantidade de serviços que vão nascer, né? Olha as oportunidades, claro, para as startups, claro. Pessoal. Nós estamos dentro do celeiro.
Sem dúvida.
Olha o universo gigantesco, o oceano azul que nós estamos vendo aí para a gente que, claro, vai aportar esse tipo de serviço, né, Alex?
É verdade, e a Vanessa comentou muito bem, né? A gente está vivendo, as empresas e o produtor também se insere nesse contexto, eles estão, de uma certa forma, achatados, né? Porque, de um lado, tem o investidor pressionando as empresas para que elas consigam começar a criar esses indicadores, esses cuidados com a sustentabilidade como um todo, e, por outro lado, o consumidor começando a entender, a agregar valor, a entender valor, né, nessa importância aí do meio ambiente, do impacto social, enfim, com isso fazendo aí com que as empresas e o próprio produtor, a agricultura como um todo, comecem, digamos assim, a se mobilizar, né, porque o mercado, querendo ou não, né, pode ser muito impactado, né, daqui para frente, principalmente pelas novas gerações. Bom, pessoal, olha, daria para ficar aqui algumas horas, né, mas a gente está chegando então ao fim do nosso, né, do podcast do Celeiro AgroHub. Eu quero deixar um momento de despedida de vocês, que vocês possam falar um pouco sobre o que vocês imaginam daqui para frente, né? Tanto para a sustentabilidade, como para o agronegócio, como para essa integração, né? E eu acredito que a tecnologia, se a gente fosse fazer aí uma nuvem de palavras do que a gente conversou nesse podcast, acho que tecnologia talvez seja a palavra que estaria em negrito, né, porque foi muito abordado. Então, Vanessa, eu quero começar contigo, então, me despedindo, agradecer muito o Revolution Hub e que vocês possam aí contribuir com as ações que vocês têm feito nessa iniciativa de inovação aberta, inclusive se integrando também com o Celeiro AgroHub, para que a gente possa, quem sabe, também fortalecer ainda mais, né, o nosso ecossistema de inovação, que o tema social, que foi um tema muito abordado no âmbito ali da agricultura, daqui a pouco o Revolution Hub pode, de certa forma, ajudar, contribuir. Então, fica aqui o meu agradecimento e as suas palavras finais, Vanessa.
Bom, eu que agradeço por esse papo gostoso para falar sobre esse tema que o Revolution Hub traz, né, com tanto cuidado, amor e carinho aqui. É, de fato, a gente entende a importância, né, da sustentabilidade ser transversal a todo e qualquer negócio, né, porque, de fato, isso precisa acontecer, né. Então, eu que agradeço E para pensar em futuro, né, a gente precisa pensar em como a gente vai conservar o que a gente tem hoje para ter um futuro, né? Então, e eu acredito muito que olhando para a agricultura, a gente tenha formas de diversos mecanismos, né, para aprender também junto com a natureza, porque a natureza nos ensina também muita coisa, né, de como ela acontece, da forma como ela acontece, né, para a gente estar cada vez olhando para soluções. E daí, claro, fica o convite para as startups, né, para soluções que tragam mais inteligência e mais sustentabilidade também para esse caminho, né? Trazendo rastreabilidade, trazendo maiores análises preditivas, que eu acho que é um setor que precisa ainda evoluir, e a gente já no campo já tem isso, né? Análise preditiva de cultivo, análise preditiva do que está acontecendo, né? E também, enfim, gerando maior renda para a sociedade e assim fazendo a roda girar da maneira correta. Então, eu que agradeço, e eu acredito muito que tem inovações que a gente ainda não sabe, mas que vão vir para transformar de fato o que a gente está vivendo aí.
Perfeito. Obrigado, Vanessa. Guilherme, é sempre uma honra ter um bate-papo com a nossa querida Embrapa, né? Você como representante dela. A gente tem muito orgulho do serviço que ela presta para o nosso Brasil, para o nosso agronegócio. Então, eu quero agradecer muito esse bate-papo contigo. Também fica a pergunta dos principais desafios que vem daqui para frente, se a tecnologia é um fator importante. Acho que a gente já tratou bastante disso. Então, quero te agradecer, Guilherme, e foi uma honra aí contar contigo no nosso podcast.
Eu que agradeço o convite para estar participando dessa conversa com vocês aí, poder rever colegas e tratar de um tema tão importante, tão estratégico, né? Não só para o nosso agronegócio, mas para o nosso país, né? Eu acho assim, que o que fica para o futuro, eu acho que o desafio da complexidade, né? A complexidade, ela vai marcar o futuro da agricultura brasileira, né? Sem dúvida nenhuma. Cada vez teremos que produzir mais e menos área, isso demandará aí cada vez mais gestão, cada vez mais inteligência dentro do nosso agronegócio, né? E aí, acho que a participação das AGTECs, esse processo de ambiente de inovação, inovação aberta, eu acho que ela é fundamental para a gente, né, dar esse boom aí que o nosso agronegócio precisa, principalmente da questão aí de captura de valor, de podermos, né, explorar as oportunidades aí com mais propriedade, né? Hoje existe uma predominância de AGTECs aí no setor depois da porteira, mas temos aí um grande ambiente dentro da porteira para ser explorado, no antes da porteira também. Então, o agronegócio aí gera muitas possibilidades de inovação, de empreendedorismo. E eu acho que vocês aí têm um papel fundamental, né, de estar estimulando, de estar, né, proporcionando o surgimento aí de AGTEC que venham contribuir com as soluções tecnológicas do agro, né? E eu acho que a mensagem final que ficaria seria que sustentabilidade e produtividade não são conceitos antagônicos, enfim, são conceitos complementares, né? Acho que o meio ambiente, ele pode gerar possibilidades de crescimento e de desenvolvimento perfeitamente, principalmente de inclusão social. Eu acho que a gente tem grandes oportunidades aí de poder proporcionar a pequenos produtores da agricultura familiar, né, trabalhar tudo o que envolve aí em termos de possibilidades de captura de valor e de negócio, e criação de negócios em cima do nosso, da biodiversidade que nós temos nesse Brasilzão todo aí. Acho que esse era o meu recado aí, fica um grande abraço aí para todos.
Legal. Professor Vilvoc, nós estamos, acho que, junto em todos os podcasts, né, nessa série aí que a gente vem realizando. Então, mais um podcast aí para o nosso Celeiro AgroHub. Te agradeço também essa parceria. Estou aprendendo muito contigo, com a Vanessa e com o Guilherme. Já aprendi muito hoje, espero aprender ainda mais nesses episódios aí que a gente vai trazendo aí do Celeiro AgroHub, professor.
Muito obrigado, Alexandre. Eu acho que é uma verdadeira aula, e esse é um papel do nosso Celeiro. É ser um veículo de comunicação, de desmistificação e de inspiração para um protagonismo maior. Eu acho que, e a gente vem falando isso, e essa foi a tônica do nosso congresso lá, a gente tem no agronegócio a chance no Brasil de ser um dos maiores, se não o maior protagonista do planeta, né? Se a gente está vendo que nós estamos saindo aí, né, a caro custo de uma pandemia, foi por causa da maior potência econômica mundial que não conseguiu lidar bem com seus recursos de alimentos e extraiu da natureza coisas que nos afetaram o planeta inteiro. O Brasil tem, ao contrário, né, uma responsabilidade de manter os seus ecossistemas, seus biomas mais preservados possíveis e ser um grande celeiro de produção de alimentos para o mundo inteiro. Hoje, o Brasil sustenta mais de 800 milhões de pessoas em alimentação. Nós vamos chegar a 1,2 bi em pouquíssimo tempo, ou seja, quase 6 vezes a população do Brasil. A responsabilidade nossa é tremenda e, consequentemente, nós temos que estar cada vez mais conscientes do profissionalismo, do acesso às tecnologias, da geração de conhecimento, do investimento em pesquisa, né, Guilherme, que nós precisamos cada vez mais aportar, porque investimento em pesquisa não é gasto, é geração de riqueza para a nossa população como um todo, né? É apostar no futuro. E essa é a razão pela qual a nossa universidade, o nosso parque tecnológico apostou com todas as forças e fichas no agronegócios e com essa parceria maravilhosa de gente tão talentosa e tão inserida nessa discussão do mesmo nível que os grandes debates internacionais estão fazendo. O Brasil tem que entrar nesse debate de forma altiva e de forma soberana e não de forma acanhada ou de forma constrangida. Esse eu acho que é o grande discurso, ou o grande recado que a gente pode trazer aos nossos ouvintes, né, Alexandre? Que nós estamos aqui para nos colocarmos como grandes protagonistas centrais nas tomadas de decisão do nosso planeta. O Brasil tem condições de assumir esse protagonismo e, através de estruturas e debates e pessoas talentosas como Guilherme e a Vanessa aqui, é que nós vamos chegar a mostrar para a nossa população e para os demais parceiros aí do globo terrestre que a gente sabe como fazer, como preservar, como gerar riqueza e como abastecer esse mundo que precisa comer e que, se não achar o que comer, vai comer morcego. E aí a gente já viu a desgraça que a gente está colhendo até agora. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Guilherme. Um prazer te rever, né? E agora vamos estar cada vez mais próximos. Vanessa, foi um prazer te conhecer. E com certeza aí os nossos hubs têm muito o que falar e trabalhar junto, né, Vanessa? Um abraço, Alex.
Um abraço, então, pessoal, realmente, dentro dos objetivos estratégicos do nosso celeiro, né, professora, o protagonismo ele está muito inserido, então que o Brasil consiga cada vez mais se apropriar do que ele faz de melhor, né, que é o nosso agronegócio, que é uma potência mundial. Então agradeço a Vanessa Spies, agradeço o Guilherme Malafaia e o professor Luiz Vilvoque. Fica aqui o nosso terceiro episódio do podcast do Celeiro AgroHub. Em breve aí mais um episódio aí com um tema tão interessante quanto esse que nós trouxemos hoje. Um grande abraço, fiquem bem, fiquem saudáveis.